Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Sejam bem-vindos a mais este Hora Política, uma iniciativa do jornal Página 1 que visa ouvir todos os partidos políticos em Portugal. Hoje connosco, como nosso convidado, temos José Pinto Coelho, líder do ERGT, ERGT que tem este nome desde 2020, mas que tem a sua inscrição no Tribunal Constitucional já desde 1985, quando foi fundado como Partido Renovador Democrático, na altura, pelo antigo presidente Ramalho Eanes. Entretanto, em 2000 passou a Partido Nacional Renovador, agora conhecido, e com este novo nome, uma nova imagem, como o ERGT. E começo aqui esta entrevista por agradecer a José Pinto Coelho e ao ERGT terem aceitado este convite do Página 1 para esta Hora Política. E começava também aqui por perguntar-lhe, estive a confirmar no vosso, na vossa página, estão a concorrer a estas eleições legislativas em todos os círculos, é assim? Quer falar-nos um bocadinho sobre os vossos objetivos e o porquê de estarem a concorrer em todos os círculos?
Antes de mais, quero agradecer a Elizabeth e à Página 1 o amável convite e o exemplo que estão a dar de igualdade de tratamento a todos os partidos, coisa que não se vê na grande média, digamos assim, naquilo que é chamado o jornalismo de referência. De referência, não sei bem para quem, mas pronto, mas é assim que é conhecido. Eu já respondo à sua questão, mas quero fazer esta introdução, porque efetivamente os partidos políticos sem representação parlamentar não têm a voz, não têm um mediatismo, têm apenas umas míseras migalhas. Eu, por exemplo, no dia 20 vai haver um debate na RTP 1 e 3, em direto, com os partidos sem representação parlamentar. Mas aquilo, repare, vão lá estar 10 partidos, dura cerca de 2 horas. Aquilo não é bem um debate, aquilo é uma entrevista coletiva. E é a única coisa que nós vamos ter. E é impossível, nos escassos, nas escassas intervenções de cada partido, que ao todo sobam para aí 7 ou 8 minutos no máximo, é impossível passar qualquer mensagem. E, portanto, há uma desigualdade brutal entre os partidos com representação e sem representação parlamentar. Ora, dir-nos-ão, mas é que os outros têm votos e vocês não tiveram, portanto, merecem mais. Não, as coisas não são assim. Quando estamos em eleições, tem que ser um ponto de partida igual para todos, porque senão é um círculo vicioso. Então, como uns têm votos, têm voz. Como têm voz, têm votos. Os outros, isto é um círculo vicioso.
Aliás, há um partido que fez uma queixa, pelo menos um, que se saiba, que fez uma queixa, uma Nova Direita, sim, à Comissão Nacional de Eleições, precisamente pela falta de pluralismo que está a existir, claro, nessa questão dos debates.
Mas repare que eles fizeram, eu sei que eu sabia que tinha feito uma queixa, mas fizeram uma queixa porque são ainda ingênuos, porque são novos, porque se estivessem aqui há 20 anos a batalhar contra isto, sabiam que uma queixa dessas não dá em rigorosamente nada. Todo este sistema está profundamente blindado. É profundamente injusto e, portanto, nós já ao princípio tínhamos ainda algumas ilusões de umas queixas na CNE, na ERC, não vale a pena, é perda de tempo e é criar ilusões absolutamente inúteis. Bom, em relação à sua questão, nós concorremos ao país todo, a todos os 22 círculos, somos um dos partidos sem representação parlamentar, um dos três que concorrem em todos os círculos.
Aliás, José Pinto Coelho é cabeça Lisboa, de lista por Lisboa, exatamente. Também João Paes do Amaral, vice-presidente, é o cabeça de lista por Leiria.
É onde ele reside, exatamente. Uhum. E, portanto, o nosso objetivo, ponto 1, é participar, que é um, se nós somos partido, é para participar nas eleições, para ir a votos, sabendo, à partida, que há uma grande desigualdade e que, infelizmente, em Portugal, e não só, mas o que nos interessa é o nosso caso, não é? Existe uma lógica que é profundamente, a meu ver, absurda, que é a lógica do voto útil ou voto estratégico. As pessoas andam sistematicamente a votar, não naquilo que mais gostam ou que acreditam, para votar em esquemas de estratégicos, para correr com outros, é a lógica do mal menor. E então, esse voto estratégico acaba por penalizar gravemente e ser uma injustiça perante o voto ideológico ou por convicção. E nós temos sido sempre vítimas disso. E sabemo-lo, porque eu conheço N pessoas, mas N mesmo com N grande, que dizem-me na cara: ah, eu prefiro as vossas ideias. Ah, mas vocês não têm hipótese. E nós sempre fomos vítimas disso. Ou era do CDS, ou era do Chega, quer dizer... E portanto,
chegamos... Mas têm esperança de conseguir... Sim, claro, quais claro. São os vossos objetivos em
pronto, matéria... eu já vou então diretamente a essa sim. resposta. Portanto, nós somos um partido que desde o início, desde que sou presidente em 2005, e temos ido a votos e temos vindo a crescer, apesar de tudo, e chegámos a ser, entre os partidos sem representação parlamentar, um grande entre os pequenos, digamos assim. Nós em 2015 chegámos a ter 27 mil e tal votos, quer dizer, já não é uma coisa assim tão ridícula como isso. E sentíamos o crescimento. Nós estávamos a crescer claramente. Isso era tão perceptível, tão palpável, mas depois entrou em cena política algo que nos prejudicou gravemente e que levou o nosso eleitorado. Que as pessoas vão atrás de ilusões, vão atrás de quem tem voz, do mediatismo, etc. E o nosso eleitorado fugiu-nos. E, usando uma linguagem de luta, de boxe, digamos... Eu costumo dizer que em 2019, que perdemos 10 mil votos, passámos de 27 mil para 17 mil, fomos às cordas. Em 2022 fomos ao chão, porque passámos para 5 mil votos.
Está a falar da subida e da concorrência, entre aspas, do Chega?
Sim, diretamente, claramente desse partido. E já podemos depois esmiuçar um pouco mais a questão. E fomos ao chão. 5 mil votos são aqueles que são resistentes, são aqueles que realmente votam por ideologia pura e não embarcam em ilusões ou utopias ou no voto estratégico. E pronto, e claro que isso tem reflexos no ânimo, na debandada, na perda de crença por parte de muita gente.
E na parte financeira, certamente.
E na parte financeira, pois claro, nós somos um partido. E também aí há uma grande injustiça. A conversa vai, isto é como um caixa de uvas, eu já lá vou aos objetivos, mas também aqui há uma grande injustiça na parte financeira, porque as pessoas não têm a consciência disso, mas os partidos com representação parlamentar são subvencionados pelos nossos impostos. Os partidos sem representação parlamentar não são subvencionados, ou seja... Uns ganham dinheiro por cada voto, outros não ganham. Portanto, há um tratamento desigual. Isso não me parece justo. É evidente que os partidos todos deviam receber dinheiro do erário público.
Portanto, não jogam em pé de igualdade, não partem...
Nem isso é pé de igualdade. É evidente que se nós tivermos agora 5 mil votos, deveríamos receber por cada um desses 5 mil votos, que essas pessoas não são menos do que os 2 milhões ou o que é que teve o PS... E que recebem em função disso. Portanto, todos os partidos deveriam receber. E nós até defendemos que os partidos recebem muito dinheiro da subvenção, que é uma injustiça, que é um 135avos do IAS. Nós defendemos que isso é muito. Estamos a falar de cerca de 3,5€ por cada voto, que os partidos recebem barbaridades do nosso erário público. Eu compreendo que os partidos possam receber subvenção, porque afinal, se são um mecanismo fundamental para que o sistema político exista, eu compreendo que possam receber subvenção do próprio Estado. O Estado também tem que se alimentar a sua própria máquina, não é? Agora, nós defendemos aqui que essa subvenção devia ser muito inferior, cerca de um 400avo, ou seja, mais ou menos um euro ou um euro e pouco por voto, e já não é nada mau, pronto. Mas devia ser para todos. Então, o que é que sucede? O ERGT, PNR, ERGT, sempre foi um partido... que só viveu exclusivamente das cotizações dos militantes, exclusivamente. Ou seja, é muito pouco. Mas uma coisa era termos tido habitualmente um orçamento anual de cerca de 7 mil euros, e agora levou uma pancada muito grande. Nós apresentamos para estas eleições um orçamento de 1.500 euros que se resume praticamente, exclusivamente, a tempos de antena e mais nada. Nós não temos dinheiro para campanha nenhuma, de resto nunca tivemos. Raramente publicámos um ou outro outdoor. É absolutamente impensável.
Fazem campanha hoje mais cara a cara, redes sociais.
Uhum. É basicamente por aí. E, portanto, agradecemos muito as iniciativas, como esta da Página 1, de nos poder dar voz. Bem, sei que, infelizmente, o alcance não é o mesmo alcance, infelizmente, que terá uma televisão, em horário nobre, mas, pronto, é com isso que contamos. E, portanto, nessa perspectiva, em termos de
objetivos,
Finalmente chegamos a esta parte. Primeiro, objetivo, concorrer, porque é uma questão de orgulho até, independentemente se vamos ter mais votos, menos votos, pronto. E há sempre a esperança de que haja um crescimento. Eu também acredito que nas últimas eleições nós concorremos com a palavra ergue-te, e eu acredito, até só ouvi algumas vozes nesse sentido, muita gente nem sabia que era o PNR. Uhum. Portanto, foi um risco calculado, mas há um preço a pagar também. E eu acredito que tínhamos sido vítimas disso. Nestes dois anos já houve um maior conhecimento, já houve dois anos, e sei perfeitamente que vamos ter votos novos, não tenho a menor dúvida.
Ou seja, o nome já é mais conhecido,
já começa a ser, houve... pessoas que não se tinham apercebido e que já se apercebem. Portanto, isso é um risco calculado, mas mudámos o nome numa altura que, não, que nos era de facto adversa. Pronto, mas são erros ou não, não sei, mas nós pensamos nas coisas a prazo e não no imediatismo. Nós não somos nada imediatistas, somos corredores de maratona de fundo. E então, como objetivos, qual é que é um bom resultado? Um bom resultado, para mim, é único e exclusivamente este, ser eleito. Tudo o que não seja esse resultado, nós estamos aqui para ser eleitos, eu quero ser eleito para mostrar aos portugueses, aí sim, finalmente com voz, o que é verdadeiramente o único partido antissistema verdadeiramente. Não é faz de conta, não é oposição controlada, é ser, em bater de frente contra este sistema, contra este regime. E, portanto, o que é que é
o regime que fala é o, aquele
é o regime
arco
de Abril. É o regime do 25, que nasceu no dia 25 de Abril. E que nós não sufragamos, ao contrário de todos os outros partidos políticos, nós somos um partido, sempre não gostamos deste regime. Foi um regime que inaugurou, do nosso ponto de vista, a página mais negra da história de Portugal. Pior ainda do que o tempo dos Filipes, estivemos ocupados por espanhóis, mas era uma ocupação externa, e agora estamos a ser ocupados pelos próprios, na nossa opinião, traidores internos, que é pior ainda.
Antes de avançarmos para as vossas propostas e para o vosso programa, aproveitando o que está a dizer, vale a pena também aqui esclarecer em relação ao vosso partido, portanto, é de esperar um programa de cariz nacionalista e também mais conservador. São um partido muito apontado como sendo de extrema-direita, defensores do salazarismo, mas existem enquanto partido numa democracia fundada por 25 de Abril. Portanto, para também falar e explicar um bocadinho a quem nos está a ouvir e aos nossos leitores, como é que um partido de extrema-direita e que elogia, admira Salazar, convive com a democracia?
Já respondo só uma coisa. O bom resultado era ser eleito. Qualquer coisa que seja crescimento claro, não será um bom resultado, mas é um resultado animador. Portanto, bom resultado, eleito, crescimento, é animador, que voltamos a
ter uma dinâmica. Para fazer crescer a vossa base também.
Exatamente,
não é?
Pronto. Relativamente a essa questão, quando se fala em rótulos, é sempre um bocado complicado falar em rótulos. Eu não tenho medo, nunca tive medo de dizer nada daquilo que penso, e nunca digo o que não penso, nunca. Não ando aqui com jogos.
Mas não se revê nestes...
Mas é isso que eu vou explicar. Okay. Eu pessoalmente, sempre me afirmei de extrema-direita, não tenho nenhum problema, tenho muito orgulho em ser de extrema-direita. Agora, o que acontece é que, quando se fala em rótulos políticos, é sempre um bocado complicado, porque cada um tem a sua ideia do que é isto ou o que é aquilo. E não há uma base clara ou científica sobre isso.
Mas quer dizer que há várias extremas direitas?
Então, mas não, quer dizer o seguinte, à direita e à esquerda, okay, se assumimos que à direita é que à esquerda, e se assumimos que quando eu for eleito onde é que me vou sentar? É na extrema direita do Parlamento, porque não há ninguém mais à direita do que eu. Portanto, isso não é nenhum, nada de pejorativo. Pronto, é assim, há a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda é a extrema-esquerda, há o extremo-centro, o PSD é extremo-centro, por exemplo.
E portanto, o vosso partido foi muito...
O nosso partido é um partido, claramente, mas o rótulo que eu prefiro é: somos um partido nacionalista, um partido soberanista. Isto é que nos identifica. Agora, se querem chamar extrema-direita, extremo-alto, extremo... o que quiserem. Eu considero-me naturalmente extrema-direita.
Agora, tem assim muitas apontadas semelhanças, a, por exemplo, à francesa Frente Nacional.
Já não. Neste momento já não, porque a Frente Nacional desvirtuou-se totalmente com Marine Le Pen, consideramos que está a trair o seu pai. Deixe-me só concluir com uma coisa antes disso. Estava a falar de que somos um partido que defende o salazarismo, isso não é verdade, essa parte. Eu sou salazarista. O partido não defende isso, porque o partido é do século XXI para o século XXI para o futuro. Nós não somos passadistas. Agora, é evidente que todos temos direito às nossas referências, que nos informam, de facto. Temos direito a isso. Ainda agora vão celebrar os 50 anos de 25 de Abril e podemos dizer, ah, são saudosistas, passadistas, já lá vão 50 anos. Quer dizer, todos temos direito a ter referências. O partido não tem o salazarismo por referência, não tem. O partido é nacionalista do século XXI para o século XXI, que isso fique claríssimo. Eu, pessoalmente, tenho a mais profunda admiração por Salazar e pelo Estado Novo, mas isso pertence ao século XX. Hoje em dia seria absolutamente impossível de replicar, porque a sociedade mudou. Pronto, portanto, isso, esse esclarecimento era necessário fazer, só para corrigir um bocadinho aquilo que disse. Relativamente, estávamos a falar da Frente Nacional e de outros partidos. Eu já fui à França, concretamente, duas vezes, discursar, foi um pequeno discurso, em iniciativas da Frente Nacional, no tempo do pai Jean-Marie Le Pen, nomeadamente em 2007, quando ele se candidatou a eleições presidenciais e convidou alguns partidos com géneros europeus. Eu tive a honra e o privilégio de ter estado lá, num pavilhão imenso em Lille, completamente repleto, e durante os minutos discursar em francês, a apoiar a candidatura de Jean-Marie Le Pen. Hoje em dia o partido desvirtuou-se bastante, a filha claramente traiu os caminhos do pai, tanto é que a neta de Jean-Marie Le Pen, Marion Le Pen Maréchal, sobrinha de Marine, que é mais da linha do pai, saiu do partido e agora está com o Zemmour, porque é mais na linha daquilo que era a antiga Frente Nacional. Portanto, nós, nesse aspecto, não temos qualquer ligação, hoje em dia, com esse partido.
E tal como esse, há pouco estava a referir, como outros partidos também conectados com a extrema-direita têm estado a desvirtuar-se, é isso que quer dizer?
Ah, sim, tem havido um certo desvirtuamento, mas eu não concordo. Aí está o problema dos rótulos. A comunicação social e a narrativa política, politicamente correta, gosta de ter rótulos para fazer uma encenação, dizer que há uma extrema-direita, que há uma extrema-esquerda, por acaso nunca falo nisso, mas pronto. E chamam extrema-direita a tudo que seja um bocadito fora daquilo que é o grande centrão. E isso é profundamente incorreto. E quanto mais chamam extrema-direita ao Chega, que não é, mais votos lhes estão a dar. Isso é um erro crasso. Porque estão-lhes a chamar uma coisa que na verdade não são. E isso atrai votos.
Entendo que a imprensa está a promover o Chega?
Sempre esteve. Sempre. Desde antes da sua existência. É quotidiano. O André Ventura sempre as notícias, sempre, porque ele é extremamente hábil, muito esperto, é muito hábil e sempre arranjou casos, historietas e ruído para aparecer na comunicação social. Sempre foi muito hábil nisso. E portanto, o Chega foi completamente promovido pela comunicação social e continua a ser. E continua a ser.
Não sendo esse o objetivo desta entrevista, sinto que talvez, não sei se guarda aqui alguma tristeza ou rancor relativamente a André Ventura. No passado tentou algum tipo de aproximação. O que é que se sente realmente nesta altura em relação a André Ventura?
Eu disse-lhe antes da entrevista, desabafei consigo e disse o que vou dizer aqui publicamente. Eu lamento que nas escassíssimas entrevistas que tenho tido desde 2019, se fala sempre do Chega. E mesmo que eu não fale e que não quero falar, sou interpelado nesse sentido. E estou a fazer propaganda a outros. Eu gostava que perguntasse ao André Ventura, então, mas você, ao princípio, para ganhar votos, copiou, decalcou o programa do PNR. Nunca ninguém o... Porque foi decalcadinho, só com uma diferença. Nós acreditamos naquilo que defendemos e ele não acredita. Eu não tenho propriamente um rancor, digamos assim, porque eu não...
Acredita que André Ventura não é de extrema-direita? Não,
não, não é, não é. Ele é de extremo oportunismo, ponto. Eu, quando digo estas palavras que parecem duras, acredito que eu não tenho rancor, porque eu luto contra os sentimentos primários de rancor. Não quero, até porque isso, o rancor só faz mal, em primeiro lugar, a quem o sente. Portanto, eu não tenho sequer rancor. Agora, não ando aqui é adorar a pílula em relação a isso. É um homem que é um social-democrata, que pertence ao sistema, que teve, creio que 17 anos ou coisa que vale, no PSD, sempre a apoiar aquele partido social-democrata, e que depois foi alavancado pelas aparições na CMTV e colunista no Correio da Manhã, e depois foi posto, não sei porquê, nem me interessa, mas foi posto num lugar-chave para lançar o Chega, que já tinha imensos outdoors antes de ser partido. Portanto, há muito dinheiro ali, que entrou ali muito dinheiro, e portanto teve imensa visibilidade, e realmente foi lançar pontos de chamados soundbites, eu não gosto disso, eu prefiro dizer chavões, porque eu sou português, mas é o que as pessoas chamam os soundbites, eu digo os chavões, com os quais as pessoas concordam. Só que nós não tínhamos voz, andamos há 20 anos a dizer as mesmas coisas, e aparece um homem, sem passado, digamos assim, entre aspas, começa com uns chavões, e as pessoas, é pá, este senhor ganha coragem e tal, é absurdo.
Então não acredita que o Chega, conseguindo mais votos, como as sondagens apontam, terá também capacidade de fazer diferença, ou que a sua intenção seja a de fazer uma diferença?
Não vai fazer diferença por uma razão, porque é um partido do sistema, ponto. Veja como é que ele vai buscar ao sistema todas as segundas, toda a escória, digamos assim, o refugo, as borras dos partidos, as segundas e terceiras linhas do PSD, do CDS, da Aliança, ele está a buscá-los todos, ou seja, pessoas que não tinham já emprego nesses partidos vão ter um emprego no Chega. Isso é um partido antissistema, por amor de Deus, não é nada. Isso é um partido completamente do sistema, e que depois não tem, naquele partido não há uma coluna vertebral, não há colunas, não há pilares fundamentais ideológicos. São tudo e o seu contrário, se for preciso. Tudo e o seu contrário. Portanto, não se trata de rancor contra uma pessoa, trata-se de um sentimento real de injustiça, mas não é. Eu não me importava nada. Já não acredito que o Chega vá ter 20% dos votos. Não acredito. Isso não,
portanto, não
acredito.
Acredita que as sondagens...
As sondagens não acredito. É isso, é. Não acredito. Chega a hora H e não vai ter. Mas pronto, vai subir consideravelmente. Vai subir até ao ponto em que as pessoas começarem a ver assim, epá, isto afinal é mais do mesmo. E onde ver isso? Onde ver? Mas não interessa. Eu quero pensar no ERGT, que é isso que me interessa. Agora, efetivamente, aquilo, eu não importava que eles tivessem 10%, 15% de umas tintas. Eu não quero é que as pessoas que pensam como nós, que não votem em nós e estejam a desperdiçar votos noutro partido. É isso é que me chateia. Portanto, aí é que não é rancor, mas é mágoa. É uma mágoa de abandono, sentimento de traição, de abandono, de que as pessoas deviam apoiar um partido no qual acreditam e não um partido porque vai correr com o PS... Eu acho que isso é tão redutor e tão pouco exigente. As pessoas são tão pouco exigentes. Aquilo que querem é correr com o PS. Porquê? Vão correr com o PS agora, daqui a uns anos o PS está lá outra vez? Nada tem mudado. Isto é um ouvir ao disco e toca ao mesmo. Portanto, o grau de exigência das pessoas é extremamente baixo. E isso chateia-me, porque se houvesse coragem para mudar, é para mudar mesmo. E uma mudança a sério, uma mudança de paradigma e de mentalidades, exige sacrifícios. Não se muda só... Porque vem uma passadeira à frente e cavalgam essa passadeira. Agora com este partido vamos correr com o PS. Sem esforço. Ficam muito comodamente, só vão lá pôr o voto. E esquecem aquelas pessoas que têm lutado contra tudo e contra todos, sem meios, gastam a sua vida toda a lutar e viram-lhes as costas. Quando isso é que seria, o ERGT é que seria o partido de real oposição ao sistema e que não tem ilusões para mudar as coisas. O paradigma existente atualmente é um processo que vai levar muito tempo e vai exigir muito sacrifício, mas com um objetivo. que é realmente tornar Portugal novamente português.
Então estamos, podemos excluir algum tipo de viabilidade, por exemplo, da disponibilidade do ERCT para entrar em coligações, seja nestas eleições, seja noutras, no futuro?
Eu acho que não faz sentido que coligações, é uma coisa que não faz sentido. Das duas, uma, se há um partido, é porque esse partido defende algumas coisas. Se há outro partido, é porque esse outro partido defende outras coisas. Se há partidos muito semelhantes, às tantas mais vale fundirem-se, não é? E porque quando há uma coligação tem de haver cedências. E nós, até por acaso, já fomos desafiados por interpostas pessoas nestas eleições. Em concreto, tivemos dois contactos. Ah, vejam lá, se não querem fazer uma coligação. Até vou dizer em concreto com o PPM e outra proposta era com os nossos cidadãos. Isto antes do PPM estar nada. Eu disse logo que era um, que era outro, nem pensar, coligações não, porque coligações obrigam a cedências importantíssimas. Além disso, se nós estamos sempre a combater o sistema e todos estes partidos do sistema, sejam eles com ou sem representação parlamentar, isso no fundo era trair a nossa própria identidade. Portanto, não, nunca faremos coligações. E, voltando aqui às contradições do outro senhor, uma pessoa que dizia há anos que nunca faria nada, acordos de governo e coligações com os partidos do sistema, que dizia-se anti-sistema, está desejoso de entrar num governo qualquer com o PSD. Está desejoso, e as pessoas não conseguem ver isso. Isso é absolutamente... Essas contradições é que acho que devia... As pessoas não conseguem ver. E isso é que me entristece, isso sinceramente entristece-me, que é a cegueira. As pessoas, quando estão deslumbradas com alguma coisa, só veem o que querem, portanto não vale a pena bater mais no ceguinho e estar sempre... Nós temos de fazer o nosso caminho. Quem começa a abrir a pestana e volta para nós é muitíssimo bem-vindo, é porque eu acredito no arrependimento e neste momento já sinto que há pessoas já estão arrependidas, sinto porque sei que há pessoas já voltaram para trás, ah, pois enganei-me e tal, mas são bem recebidas, porque eu acredito que as pessoas se possam enganar. Lamento, dói-me, mas pronto, mas é assim a vida e vamos continuar o nosso caminho.
Falou há um bocadinho na questão de possível erro de, ou do timing da escolha da mudança do nome e possivelmente isso afetou também a questão da vossa base e de apoiantes. Em todo o caso, também, e só para fecharmos esta área e avançarmos para aquilo que também estamos aqui, que é o objetivo, é falar do vosso programa e daquilo que, de algumas propostas, da vossa visão, sobretudo sobre o país e de alguns temas que são aqueles que os portugueses querem saber. Mas para fecharmos isto, falou nesse possível erro que foi esse timing de mudança de nome, mas também no vosso passado houve algumas situações que podem ter afastado ou podem pelo menos ser fatores que possam trazer desconfiança a portugueses que, tendo também alguma ideologia nacionalista, voltada muito para aquilo que falou da defesa da soberania, mas que não se revêem, por exemplo, nas aproximações que tiveram relativamente a figuras mais ligadas ao neonazismo, figuras ligadas à xenofobia, ao racismo. Este é uma, considera que é uma mancha no vosso percurso, foi um erro ou é algo que faz parte também do partido, esta questão do neonazismo, da xenofobia, do racismo?
Bem, vamos lá ver. É evidente que nós temos um percurso e isto leva-nos muito para trás. Sempre houve em Portugal várias tendências dentro do nacionalismo, tendências que, tendo algumas coisas em comum, que é a nação, têm depois grandes divergências do ponto de vista até estético, do modo de ser, do modo de estar. Bom, e o nosso partido, quando aparece, é preciso ver que estamos a falar do ano 2000. Em 2000, falar de Salazar ainda era um crime de lesa pátria. As pessoas têm que ter essa noção. Estamos a falar há 23 anos atrás. Ainda havia... As pessoas tinham medo de falar de qualquer coisa. Nós até, para criar o partido, eu aqui... Tenho que me alongar um bocadinho mais. Nós, para criar o partido, estamos a tentar desde 1997. Havia uma coisa que era a Aliança Nacional e que queria-se transformar em partido. Arranjar nomes para legalizar o partido era uma missão quase impossível, porque as pessoas tinham medo de dar o seu nome. É preciso, gastava-se às vezes tardes inteiras a contactar pessoas, a contar-lhes os objetivos, etc., contar a história da nossa vida quase, para depois chegar ao fim, ah pá, vou pensar, e depois tenho medo e pronto.
Na altura conseguiram 5 mil assinaturas?
Não, não conseguimos, eram 2 mil e tal,
Ok.
E nunca mais daí saímos. Por isso, apanhámos ali uma janela de oportunidade, foi uma coisa genial. O partido do Ramalhianos, o PRD, ia se extinguir. O Tribunal Constitucional ia extingui-lo, porque não apresentava contas, estava cheio de dívidas, as pessoas tinham debandado. E nós falámos, então, na altura, com o então presidente Vargas Loureiro, que entretanto morreu passado pouco tempo, que ele estava já muito doente, e fizemos uma convenção com os escassos militantes que restavam ainda do PRD, e ficámos limpinho, limpinho, limpinho com o partido. Ele também estava desejoso de passar aquele peso que tinha em cima. Pronto, ficámos com o partido, mudámos o nome, e pronto, a partir de 2000 começamos com um projeto nacionalista, que era extremamente difícil, mas reunia pessoas, sobretudo do passado, muitos velhos salazaristas, etc. E havia, em paralelo, na juventude, uma dinâmica de crescimento. E como toda a juventude, com todos os excessos, com toda uma imagem que não é nossa, mas pronto. Mas depois foi um passo que era inultrapassável, que era inevitável. Quer dizer, ou nós desaparecíamos, não tínhamos força nenhuma, visibilidade, ou houve, de facto, alguma junção. E é evidente que isso, perante... justo ou injustamente, eu acho que muito injustamente, sinceramente, se é que lhe diga, as pessoas preocupam-se é com uma imagem de radicalismo e tal, mas não se preocupam com o radicalismo dos partidos, do sistema, de levarem bancos à falência, da corrupção toda, dos pedófilos, dos processos abafados. Isso não preocupa as pessoas, continuam a votar nesses partidos. Agora, quando um partido, de facto, não tem grande força... Todo e qualquer pretexto serve para a pessoa dizer não voto neste e tal. Mas o facto é que nós tínhamos a crescer.
Mas em todo o caso, e só para esclarecer isso, porque esse também é o objetivo destas entrevistas. O ERCT estava ligado, por exemplo, a Mário Machado e a outras situações, mas claramente...
Não, não é assim, era ao contrário. Era ao contrário. Ele teve uma passagem de escassos anos, já lá vão tantos anos, quer dizer... Mas isso não... não
Ou seja,
não...
O objetivo é perceber... O ERGT hoje e o José Pinto Coelho identificam-se com ideologia neonazi, xenófoba, racista.
Não, nem hoje, nem nunca.
Porque há pouco falou em excessos, e há excessos na juventude,
mas
xenofobia ou neonazismo eu não considero um excesso, já é algo.
Ouça, não é no nosso extremo. Partido. O nosso partido sempre foi aquilo que foi a sua direção, em concreto eu, e as coisas que nós dizemos, a nossa mensagem, ponto.
Portanto, hoje não têm ligação, nem hoje, nem subscrevem
qualquer tipo de
ideologia neonazi.
Mas nunca subscrevemos, nunca isso aconteceu. O que acontece é que nós... Repara, dentro de cada partido pode haver pessoas que tenham estilos próprios. O partido nunca foi isso. Nunca, nunca. Portanto, agora, se as pessoas querem conotar, problema delas. Eu não renego o passado, não me envergonho de nada, não acho que seja nenhuma mancha, nada. Simplesmente, o partido teve o seu percurso, teve, e sempre defendeu abertamente as causas que eu divulgo como mensagem, sempre. E, portanto, aquilo que eu dizia há 20 anos, dizia há 15, dizia há 10, digo hoje, sem problemas nenhuns. E...
Olhando então para a frente...
Nós somos um partido nacionalista. Isso de xenófobo, racista, nem sei o que isso é. Isso são chavões, mais uma vez, são chavões que dá para tudo. Não sei, eu não sei o que é ser xenófobo. Quer dizer, sei o que é que significa a palavra. Não sei o que é ser xenófobo, nem sei o que é ser racista. Não sei, sinceramente. Porque chamam racista a quem não quer que há uma invasão imigrante. Isso não é ser racista. Então, se é isso que chamam, bom, eu não quero uma invasão imigrante, mas isso não é ser racista. Portanto, eu desprezo esse tipo de rótulos, estou nas tintas para esse tipo de rótulos, chamem-me o que quiserem, não me importo absolutamente nada. Agora, nós somos o que somos.
Olhando agora para a frente, dentro desse contexto, quais são, que propostas, e penso que ainda não têm fechado o vosso, como outros partidos também, fechado o vosso programa agora para as legislativas, mas têm algumas ideias que já vinham também de anteriores eleições, nomeadamente, eu recordo algumas, como a vossa proposta para reindustrializar a economia e também promover a agricultura e as pescas, regular os mercados de energia e o financeiro, regular os produtos de primeira necessidade, mas pronto, tinham muitas, uma visão bastante alargada. Começando por aqui, depois também gostaria de ouvir a sua opinião sobre aquelas crises e aquelas áreas mais mediáticas que têm sido a crise na habitação, a crise no setor, no Serviço Nacional de Saúde, mas relativamente às à vossa visão para o país e aquilo que propõem aos portugueses, quais são as vossas ideias? Porquê é que os portugueses deverão votar em vocês e nas vossas propostas?
Bem, começou por me falar numa área que não é propriamente aquela que mais nos identifica. Nós temos posições sobre todas as matérias, que vão desde o ambiente até à imigração. Agora, há matérias que são mais, são bandeiras principais porque nos distinguem de todos os demais. E na economia também, de alguma forma, sim, porque nós repudiamos de igual forma o socialismo e o liberalismo. Para nós são dois cancros, são duas mazelas, são dois atentados à soberania de uma nação. Nós repudiamos veementemente o socialismo por criar um Estado paternalista, igualitário, que não permeia o mérito, que trata de igual forma o empreendedor e o parasita, e repudiamos igualmente, veementemente, o liberalismo, que sobrepõe a economia e o mercado à política, às nações.
Então o que é que defendem nesse aspecto?
Nós defendemos aquilo que, como dizemos aqui no início do nosso programa, nós defendemos a identidade, o património histórico-cultural e a soberania da nação, para que a nação seja coesa e que tenha futuro. Agora, temos de definir perspectivas político-sociais que sejam realistas no contexto em que vivemos. Nós não somos tontinhos, desajustados do tempo, nem anacrónicos. E, portanto, uma coisa é aquilo que idealizaríamos, outra coisa é aquilo que é possível. Pronto. E eu, pessoalmente, gosto do protecionismo de mercado. Esse protecionismo, até lhe posso dar dois exemplos muito concretos e muito bem sucedidos, na Espanha de Franco ou no Brasil do regime militar, em que tinham capacidade e tinham meios para promover a produção nacional e alavancar a economia, e foram dois grandes sucessos, quer para um país, quer para outro. Eu sei que hoje em dia, vai-me dizer assim, mas hoje em dia não é possível. Pois não, hoje em dia não é possível. No contexto atual mundial, imerso na União Europeia, nada disso é possível. Mas também é verdade que, se eu sinto que estamos amarrados de mãos e pés, uma pessoa que está amarrada pode tentar, com alguns movimentos, folgar um bocadinho os laços. E, portanto, aquilo que nós defendemos é proteger, na medida do possível, tudo o que é produção nacional, relançar, repito, na medida do possível, mas sendo corajoso nisso e batendo o pé onde pudermos, à União Europeia, relançar os setores vitais para a nossa maior autonomia e soberania, como sejam o setor alimentar, o setor energético, a pesca, a agricultura, indústrias. Nós abatemos isso tudo. Nós demos cabo disso tudo. Portanto, a nossa integração na União Europeia não só foi uma irresponsabilidade mal feita, podia ter sido muito melhor acautelada. A entrada no euro, do meu ponto de vista, foi também um erro crasso, porque os portugueses continuaram a ganhar salários na lógica do escudo, mas a consumir na lógica do euro, perderam uma qualidade de vida absolutamente extraordinária, e tudo isto está irrecuperável. Nós somos um país que continuamos a ter no mercado, por exemplo, habitacional, preços a nível de outras cidades europeias, mas ganhamos muitíssimo menos. E temos uma concorrência desleal que vem cá estrangeiros, compram casas e estão a comprimir, e estão a fazer uma pressão brutal no mercado habitacional. E, portanto,
Mas isso, também incentivados por algumas políticas.
E são incentivados, pior ainda, são as tais traições, por isso é que eu digo que isto é um regime traidor, porque está a desproteger e a prejudicar o seu próprio povo. E isso volta-me à questão do protecionismo de mercado. Nós defendemos o protecionismo onde ele é possível. E há situações onde é possível. E este regime que faz, estes sucessivos governos, e repare que eu não aponto só o dedo ao PS, porque isso é tal ilusão muito pouco exigente. A mim não me interessa combater o PS, eu quero combatê-los a todos, porque são, no fundo, são todos culpados. É verdade que o PS teve lá muito mais anos do que o PSD/CDS, é verdade. Mas os outros também fizeram a mesma porcaria, quer dizer, os vistos golo e essas coisas todas que nos estão a prejudicar gravemente. E por isso, aquilo que nós defendemos é o maior protecionismo possível em cada momento àquilo que é nosso. Isso não é nada de mau, pelo contrário, é muito bom, é proteger aquilo que é nosso. Agora vai-me dizer, mas há muitos limites em função da União Europeia, etc. Pois há, mas nós temos que começar a alargar um pouco isso e criar as condições para que no futuro, o mais próximo possível, mas já sempre distante, possamos, sei lá, pensar numa espécie de Brexit, porque as pessoas também diziam, agitavam a bandeira, ui, a Inglaterra vai-se perder, não se perdeu nada. A Inglaterra continuou o seu caminho, é verdade, não estava no euro, é verdade, tem outra capacidade, nós não temos, é verdade. Mas por isso é que eu defendo que temos de começar a olhar para nós e a criar as condições para que um dia possamos não depender, porque senão, por este caminho, o que é que nós somos? Somos um povo escravo. Nós vamos ser um país, e cada vez mais somos, um país periférico, que não tem peso nenhum, e que seremos sempre um país de escravos. Vamos ser um povo de serviços e de má qualidade, ainda por cima.
E, portanto, defende a saída de Portugal a prazo, a possível saída de Portugal?
Nós somos contra a União Europeia, contra esta União Federalista, castradora, que destrói as pátrias, só que nós não somos irresponsáveis, tipo MRPP e demagogos, a dizer, vamos sair como? E depois? E no dia seguinte quem é que paga os ordenados da função pública e tudo? Isso é impossível, temos que perceber, isso é impossível. Agora, também não alinhamos daqueles que estão muito confortáveis na União Europeia e continuam... Não, a União Europeia do nosso ponto de vista, é um corpo estranho que tem de ser combatido, porque é uma construção artificial e que tem vindo a mudar. A União Europeia de hoje em dia não tem nada a ver com a inicial CEE, ou seja, está a ser mudada nas nossas costas, nos bastidores, por políticas obscuras e interesses inconfessáveis que só prejudicam as nações e com isso prejudicam as empresas nacionais, as famílias nacionais e por aí fora. Portanto, eu não vou dizer que gosto da União Europeia, eu detesto a União Europeia, eu sou contra a União Europeia. Agora, nós não podemos sair, ponto. Temos é que de criar condições para que um dia nós, mais uma vez, as nossas políticas, as nossas propostas são a prazo, é mudança de paradigma, é mudança de mentalidades. A curto prazo e a médio prazo aquilo que podemos fazer é, dentro do possível, mudar algumas coisas. E por isso é urgente que entremos na Assembleia da República, para que a partir daí possamos crescer desmesuradamente, que eu acredito nisso, e começar a mudar o rumo de algumas coisas em Portugal.
Portanto, como disse, com algumas medidas para já, de algum tipo, o que se puder fazer de protecionismo em algumas áreas. Mas fala, por exemplo, de proteção ao nível de alguma de produtos,
de tudo,
indústrias...
Claro. De tudo, porque veja uma coisa, a mim faz-me essa aflição que, por exemplo, que a eletricidade seja dos chineses, que a ANA seja dos franceses. Isso não faz sentido. Quer dizer, essas coisas de duas uma, ou são viáveis ou não são viáveis. Se são viáveis, porque não está na mão dos portugueses? Então, na mão dos chineses é viável, na nossa mão não é? Isso é um crime de traição à pátria. Passar setores absolutamente vitais da nossa economia e soberania para mãos estrangeiras. Isso nunca poderia ter acontecido. E é justamente... Isso não era obrigatório. Ninguém nos obrigou a vender essas... Não faz sentido. O parque das... O campo de justiça. O Estado português, ou seja, os nossos impostos, estão a pagar milhões de euros por ano de arrendamento aos proprietários que também são franceses. Isso faz algum sentido? Portanto, é nesta perspectiva que temos de ter medidas protecionistas, ou seja, garantir a maior independência, a maior autonomia possível. E isso aplica-se transversalmente em todos os setores. Desde a propriedade, às grandes empresas, às energias, à produção agrícola, tudo. Onde podemos ter em português aquilo que deve ser em português, não devemos abdicar e devemos é recuperar isso. Nós devemos sentir em português o que só deve ser sentido em português. Por isso é que também, noutro âmbito totalmente, agora vou disparar para outro sítio, o acordo ortográfico, por exemplo, não tem nada a ver com a economia, agora, mas a vida não vive só de economia, também é uma traição, porque estamos a desvirtuar aquilo que é a nossa língua escrita e, portanto, estamos a abdicar voluntariamente de uma parcela importante de identidade nacional, não é? E, portanto, isso aplica-se quer à cultura, quer à economia, quer à população.
Então, também não gostou do novo símbolo para...
Não, isso é absolutamente absurdo. E repara os preços. Depois aquilo custou 80 mil euros quase, não sei o quê. Quer dizer, andam a malbaratar o nosso dinheiro. E esse símbolo é um símbolo absolutamente deplorável. Porque aquilo não é um símbolo de nada, aquilo é um grafismo. É um grafismo que não pode simbolizar uma pátria. Até porque as pessoas são muitas vezes induzidas em erro e acham que a bandeira portuguesa é tricolor. Não é. A bandeira, o pano de bandeira é bicolor, é verde e encarnado, só. Depois tem o escudo, que é a esfera armilar e que tem ali um certo amarelo, mas leva muito ao engano as pessoas a pensarem que é tricolor. E este grafismo novo induz ainda mais nisso. Nós não somos os camarões. Os camarões, sim, têm essas três cores. Nós somos Portugal. Infelizmente, temos a cor, temos esta bandeira, é a bandeira nacional, e eu prezo a bandeira nacional, porque também foi sobre esta bandeira que houve o Estado Novo e que lutámos sobre esta bandeira pelo nosso ultramar, mas desprezo-a em simultâneo por ser a bandeira da República. Eu não sou republicano, eu sou monárquico, e ser ainda por ser uma bandeira maçónica, porque aquilo veio muito da carbonária e da maçonaria, o verde sobretudo. Mas enfim, mas isso são outros 500 e não.
E voltando aqui também às vossas propostas, então fica aqui também a questão: se defende esta política, políticas mais protecionistas, qual é a vossa postura em relação a um dos temas que também tem sido um tema do momento, não só em Portugal, mas na União Europeia, que é o tema da imigração, do fluxo de imigrantes para Portugal e para outros países europeus. E qual é a vossa postura relativamente à situação? Se há que haver um maior controlo, como alguns países já estão a querer instituir, ou se não, se devemos ter portas abertas, qual é a vossa postura?
Já em 2000 nos insurgíamos contra as leis permissivas de imigração. Estamos a falar há 23 anos atrás. Nós sempre nos batemos pela nossa identidade e pela promoção do crescimento demográfico de portugueses, porque nós estamos a passar um terrível inverno demográfico, não nascem portugueses, nascem cada vez menos, e o que é preciso é investir no nascimento de portugueses e não na importação de imigrantes para colmatar essa falha. E nós sempre nos insurgimos contra aquilo que chamamos a invasão imigrante, ou seja, uma imigração descontrolada, uma imigração excessiva, e sobretudo se ela vem de pessoas que culturalmente não partilham da nossa matriz, que isso é pôr em perigo, obviamente, a nossa identidade, a nossa matriz cultural, os nossos costumes. Portanto, nós sempre fomos contra isso. De resto, em 2007, aquele famoso cartaz do Marquês, em que eu pus, e que foi na altura, estamos a falar de 2007, corremos um grande risco. Houve partidos que apresentaram queixa na Procuradoria-Geral da República para nos extinguir, para nos ilegalizar. Isso é facto, é verídico. Mas, com coragem, mais uma vez, dissemos basta de imigração, nacionalismo é a solução, e depois uma nota de humor também que faz parte, que é faça boa viagem. Portanto, nós sempre fomos contra esta imigração invasora, contra os acordos de Schengen. Um país sem fronteiras é a mesma coisa que uma casa sem portas. Ninguém na sua casa tem a porta escancarada ou retira a porta. Quer dizer, entra quem queremos, não entra quem não queremos. E, portanto, isso não faz absolutamente sentido nenhum. E esta onda de invasão imigrante tem sido cada vez mais maior, não é? Tem sido cada vez mais volumosa.
E mas, na sua opinião, a Europa e Portugal deveriam, sobretudo Portugal, que também é um país que teve muitos imigrantes e um país que sempre, na sua história, se integrou, umas vezes melhor, outras vezes menos melhor, entre aspas, com outras culturas. Entendo que Portugal e a Europa deveriam fechar os olhos, por exemplo, a imigrantes que vêm de países que estão em guerra, de situações de pobreza extrema, de fome, que atravessam o Mediterrâneo.
Sim.
Portugal e a Europa deveriam ter uma política diferente. O que é que fariam em relação a essas pessoas?
Quando começou a primeira grande onda desses ditos refugiados que atravessavam o Mediterrâneo, nós, foi em 2015, quando tivemos a melhor votação, pusemos um outdoor único a dizer não aos refugiados, porque esses refugiados, pusemos entre aspas, no fundo eram imigrantes económicos, aproveitaram a situação da guerra na Síria, e os que cá chegavam vinham de vários países, mas nem sequer da Síria. Portanto, aquilo foi uma falsa... foi um falso acolhimento de refugiados. Ainda hoje em dia continuam a chegar ao Algarve de vez em quando pessoas provindas de Marrocos e vêm lá com os seus ténis de marca e os seus telemóveis. Não sei. Isto é uma vergonha. Mas repare uma coisa, deixa-me só acabar aqui com um mito. Portugal sempre foi um país de emigração, é verdade. Portugal tem tido surtos de emigração consideráveis desde do século XIX, pelo menos, para vários pontos do globo, mas, atenção, primeiro, os portugueses que ficam não têm de ser reféns dos que partem, era o que mais faltava. Então, aqueles que ficam têm de aceitar como moeda de troca outros só porque alguns dos nossos querem ir para fora, ponto um.
Pronto. E hoje tem de novo esse movimento, com muita saída de jovens.
Exatamente, mas eu já lavou esse aspecto. Ponto 1, de uma vez por todas, as pessoas têm que bater o pé e não se deixar comer por parvas com certas... nós também emigramos. E daí? Olha, eu também vivi no Brasil, a seguir ao 25 de Abril. Era miúdo. Mas, primeiro, os portugueses ficam, não têm que ser reféns daqueles que partem. Ponto 1. Ponto 2, quando os portugueses emigram a sério, emigram para trabalhar. E não é de mão estendida à espera de apoios sociais. E quando emigram, respeitam o país que os recebe, integram-se e vão para países de matriz cultural semelhante. Nunca houve imigração maciça de portugueses, sei lá, para a Uganda ou para a Tailândia. Não existe, quer dizer, é normal, vão procurar o Brasil, a Venezuela, a França, a Alemanha, a Inglaterra.
Onde podem, portanto, ter oportunidades de emprego e de exatamente. Condições de vida.
E mesmo assim, repare, e foram os portugueses dos anos 60, foram viver para bairros de lata, nos arredores de Paris, sem eletricidade, sem água, com condições de higiene miseráveis, eram chamados bidonville, e, portanto, o português não emigra para usufruir de apoios sociais, emigra para ter uma melhor vida, e para países semelhantes. Mas nós não temos de ser reféns disso, e nós não temos que receber uma imigração de que custa muito ao país, por muito que os observatórios digam não, mas dão lucro. Dão lucro nada, porque repare uma coisa, quando falam em 1700, não sei, já não me lembro qual é o número, mas não importa, um número astronómico para a segurança social agora, é evidente que os trabalhadores não têm de descontar. Mas isso é a parte do lucro. Para já nós não temos que ver as coisas na perspectiva economicista, porque há coisas muito mais importantes, como a questão da identidade e da substituição populacional, que há muitos anos vimos alertando. Mas mesmo do ponto de vista da economia, isso é o que ganhamos. Então e o que perdemos em apoios sociais? E o que perdemos na criminalidade que tem vindo a aumentar? Não venham cá com conversas que o português se tornou mais criminoso. Não. A criminalidade vem, sim, da imigração descontrolada.
Mas também há muitas redes, houve redes que acabam por aproveitar-se da fragilidade de muitos imigrantes.
Claro,
não é?
mas nós sempre fomos os primeiros a dizer que o principal culpado, nós não apontamos o dedo à pessoa do imigrante em concreto, a não ser em alguns casos, apontamos o dedo é aos nossos governantes que são traidores que permitem isto. E que depois, isto é tudo uma hipocrisia. Nós estamos a assistir a uma invasão do Hindustão, pessoas que vêm do Paquistão, do Nepal, da Índia, do Sri Lanka, não importa, e que depois são, têm trabalho escravo. E absolutamente, como é que estas pessoas, defensoras, são os campeões de defesa dos direitos humanos, de dignidade, como toda a esquerda, mas depois encomendam comida à casa que vem fornecida por um paquistanês qualquer, passa o dia de sol a trabalhar, a dar ao pedal, para ganhar uma miséria, e que vive num buraco qualquer com mais 50 pessoas. Isto é uma hipocrisia, porque eles estão a fomentar o trabalho escravo, indigno, e estão a prejudicar gravemente os portugueses. E depois, e são os que trabalham, e os que não trabalham? Que há tanta imigração, tanta gente por este país fora, e cada vez mais fora dos grandes centros urbanos, como seja no Alentejo, Vendas Novas, em tantos sítios, pessoas que não trabalham, que vivem exclusivamente de apoios sociais, pagos com os nossos impostos. Isso é de uma injustiça tremenda. E, portanto, o que o ERC sempre defende é conter, é reverter os fluxos migratórios. E isso não se faz com medidas a vulso, nem com cosméticas. Por isso é que eu falo sempre na mudança de paradigma, e isso vai levar tempo, mas é preciso começar. É preciso começar a criar condições para que Portugal, baixando impostos, é a famosa curva de Laffer, quer dizer...
Portanto, defendem que sejam reduzidos os impostos no país.
Para animar a economia, porque quando há uma grande pressão sobre os impostos, o próprio Estado não angaria tantas receitas como angariaria se houvesse uma baixa de impostos. Olha isso, isso no Brasil com Bolsonaro bem recentemente. É um exemplo muito recente disso. Olha, com Trump. Trump fez isso e foi um sucesso económico brutal. E, portanto, o que é que acontece? É que é preciso mexer em N situações.
Mas nos impostos para as empresas, nos impostos para as famílias.
Para as famílias e para tudo. Ou seja, é preciso voltar a criar condições para que os portugueses regressem, porque há muitos portugueses, sobretudo jovens, massa cinzenta, que saem do país, alguns porque querem, mas isso são a minoria. A maior parte é porque a sua mãe pátria lhes recusa o ganha-pão digno e o seu valor. Recusa-lhes isso, não lhes dá valor, porque as pessoas tiram cursos superiores muitas vezes e depois vão ganhar 800 ou 900 euros.
E não têm habitação, há também essa questão.
E não têm habitação,
então,
lá,
mas que soluções, já que falou na questão dos rendimentos, e até porque temos já muito poucos minutos, estamos a 4, 5 minutos do fim da entrevista, isto, o tempo corre, uma hora corre.
É verdade.
Mas assim, em resumo, para fixar de facto esses jovens e para, já percebi que também pela descida dos impostos pretendem revitalizar aqui
a economia.
Mas para haver aqui uma solução para que de facto hajam salários mais dignos, sobretudo para os jovens licenciados, e há a questão também da habitação, mas outros problemas que temos, nomeadamente no acesso à saúde, que medidas é que, para melhorar os rendimentos e também no acesso à habitação, propõem, por
exemplo? Então, várias coisas. E vou ser muito sumário. Então, em relação à imigração, fechar as portas, mandar embora aqueles que estão cá há mais e que vivem em apartamentos aos 50, aos 40 e por aí fora. Nós não queremos que há imigrantes de raças e culturas que não tenham nada a ver connosco. É uma questão ponto 1. Queremos mudar a lei da nacionalidade. A nacionalidade herda-se, não se atribui administrativamente na Secretaria. Isso é um absurdo. Isso por um lado. Por outro lado, atrair os jovens baixando impostos. Em relação à habitação, isto é surreal. É culpa direta de todos estes governos que promoveram esta situação.
Mas tem solução?
Temos solução. Primeiro, isto vai doer a algumas pessoas e vão dizer: ah, isso perdem votos, não quero saber. Nós pensamos nos portugueses em primeiro lugar. Acabar com o alojamento local nas grandes cidades. Pronto, extinguir. Em Lisboa e Porto não pode haver alojamento local. Pronto. Lá nas terras, onde quiserem, tudo bem. Fiscalizar as casas que têm a viver 20, 30, 40, 50 indostâmicos, etc. Isso é proibir. Mandá-los embora para a sua casa. Acabar com isso tudo. Reverter os fluxos migratórios. Recuperar edifícios que estejam devolutos do próprio Estado. Impedir a venda de casas a não residentes em Portugal. Porque tem havido uma imensa especulação imobiliária e nós estamos a concorrer com o poder de compra de estrangeiros. Portanto, isso já são, só por si, medidas bastante adequadas. E depois, há a questão de que a Caixa Geral de Depósitos devia, efetivamente, baixar os juros à habitação, porque tem margens de lucro astronómicas, e é, se nós não podemos impor isso aos bancos privados, o Banco do Estado, o Estado tinha a obrigação de... Aí está um aspecto de intervencionismo e de protecionismo. O Estado tinha a obrigação de o fazer. E depois, por concorrência, os outros eram obrigados a baixar também. E, portanto, há certas medidas
que... Portanto, com um conjunto dessas propostas, já iria ser criado algum parque habitacional?
Eu estou convencido que sim.
E só para terminar, também porque é um tema que, aliás, durante os últimos anos houve vários temas em que o vosso partido foi crítico, nomeadamente a questão da TAP, a forma como foi feita toda a gestão do processo da TAP, mas também em relação, no setor da educação, temas como a aula de cidadania, que o vosso partido defende que deve ser extinta. Quero falar um bocadinho sobre isso, na educação, que mudanças é que defendem?
Pronto, nós, a educação está muitíssimo capturada pelo marxismo cultural, sem dúvida, pelo aquilo que chamam a ideologia woke, não sei o que, essas coisas, e temos que despir a educação de qualquer tipo de carga ideológica. A disciplina de cidadania, nós, ao contrário de outros, que defendem que seja opcional, nós não defendemos que seja opcional. Nós defendemos que deve ser extinta, porque não podemos permitir que, mesmo opcionalmente, a pretexto de uma suposta cidadania, despejem lixo na cabeça das nossas crianças.
Está a falar da questão da identidade de género?
Da ideologia de género e essas coisas. Para já, não é género, é sexo. Existe o sexo masculino, sexo feminino, ponto final. Portanto, tudo isso já é uma nova língua que estão a querer impor para confundir as mentes. E é preciso ter coragem de dizer, eu não falo em género, é sexo, só há dois sexos, o resto é tudo fantasias e invenções delirantes, esquerdistas e coisas afim. Depois, como é que é possível estarmos a investir 400 milhões, penso eu, nesta ideologia de género e numa das parcelas desse investimento é para ir buscar ao Uganda homossexuais que são lá perseguidos? Quer dizer, mas nós somos o quê? Somos algum caixote de lixo para vir para aqui tudo o que os outros países não querem? Nós não somos também a Santa Casa da Misericórdia para os outros. Tudo isto é um perfeito absurdo e, portanto...
Mas também são pessoas que são sujeitas, se calhar, a estarem sujeitas a poderem ser detidas e a serem maltratadas nos países de origem.
Mas nós é que temos de estar a receber isso e pagar com o nosso dinheiro. Mas cada um resolve os seus problemas. Os islâmicos, por isso é que nós somos também contra o Islão e não queremos que há o Islão. Nós o importarmos o terceiro mundo, ficamos iguais ao terceiro mundo. E repare, e a educação é um setor absolutamente fundamental, porque é aí que estão a formatar as nossas crianças. Há três setores que são...
E para terminar, estamos mesmo aqui
mesmo
já...
Há três setores que são absolutamente fundamentais e que têm sido usados pela sabedoria do marxismo cultural, que é a escola, a universidade e a comunicação social, para promover tudo o que é porcaria. E isso tem que ser... Também tudo isso tem de ser revertido.
Na sua visão, são áreas que estão...
Capturadas, completamente capturadas para formatar as mentes e para destruir tudo o que sejam valores tradicionais. E só para acabar, chamam-nos conservadores, nós não somos conservadores, nós somos tradicionais, que é muito diferente. Eu não sou conservador, não me sinto como tal e repudio isso. O tradicionalismo é bastante diferente.
E com esta nota, também para clarificar, fechamos aqui esta entrevista. Hoje a José Pinto Coelho, líder do ERCT, Partido Nacional Renovador, e deixo aqui de novo um agradecimento a José Pinto Coelho
por
ter aceitado este convite do Hora Política do Página 1. Poderão também, como em relação aos restantes partidos, deixaremos o link para a página do ERCT para consultarem também as propostas deste partido. E aos nossos leitores e aos nossos ouvintes deixamos aqui também um agradecimento e até breve.